Músicos de Minas.
Olá, eu sou Graziele Mendes e essa é mais uma edição do programa Músicos de Minas. E essas vozes inconfundíveis que você ouviu na abertura são delas mesmas, as cantoras e compositoras do Trio Amaranto, as irmãs Flávia, Marina e Lúcia Ferraz, que estão aqui no nosso estúdio. Muitíssimo bem-vindas à Rádio Assembleia, mulheres.
Obrigada.
Muito prazer estar aqui.
Muito prazer.
Prazer é todo nosso. Já são quantos anos de estrada?
21.
Uau, quantos discos?
A gente tem 5 discos lançados com parcerias, né, de outros artistas, 3 só do Amaranto. A Marina tem um disco com o Thiago Godoy que a gente também conta, porque nós estamos lá dentro numa faixa, assim, a gente cultivou esse disco. Tem também um livro CD para criança e um DVD.
Nós vamos falar sobre todos esses projetos que são lindíssimos, mas vamos começar pela novidade, o que vocês estão lançando?
Pois é, quem acompanha o Amaranto, uma grande quantidade de pessoas, porque encheu a sala Minas Gerais. No fim de 2017, nós fizemos um show com o Trio Mitre, que é a Natália Mitre, a Luísa Mitre, que, aliás, recentemente ganhou prêmios importantes aí da música instrumental em Minas.
Sim.
Então, assim, é uma turma da pesada. A gente se reuniu com eles e fez um show cantando canções de Cole Porter e os irmãos Gershwin, né? E tá gravado. E a gente ficou o ano passado cuidando da mixagem, masterização. Agora tá prontinho pra ir pra fábrica.
Como é que vai se chamar o CD?
O CD é Bendito Jazz, é o nome do show, né?
É aí, o primeiro projeto de vocês totalmente dedicado ao jazz?
Sim. Ao longo da carreira, de vez em quando, a gente põe uma outra música.
Flertava com o jazz, né?
É, que é um estilo que a gente curte muito. E as canções do jazz são lindíssimas, né? As cantoras do jazz, assim.
E o legal é que não é exatamente um disco de jazz, assim. A gente não se preocupou tanto em reproduzir a linguagem jazzística. Os elementos estão presentes. Mas ficou um disco muito com cara de Amaranto, com cara de Trio Mitre, que tem muita brasilidade, trio, né? Na forma de tocar do piano da Luísa, é muito brasileiro. A Natália com a sua percussão. Então acabou que é um disco que tem cara do grupo que tá executando.
É, a gente não teve essa pretensão de
com jazz.
A gente vai virar um grupo de jazz. Não era essa a intenção, era a gente cantar
dar
o que...
Dar cara Amaranto para o jazz.
E cantar o que a gente gosta, né? Nessas canções. E foi uma alegria, porque foi uma surpresa também,
isso.
Que foi o primeiro show. A gente espera poder fazer mais, né? Na Sala Minas
Certamente
Gerais.
Farão.
Aquele lugar que a gente pensa, nossa, nunca vou cantar aqui.
Que é lindíssimo,
que é lindíssimo,
né?
E aí a gente recebeu um convite para fazer o show lá e, por sorte, o Murilo Correia gravou. Sem avisar a gente. Então era um show assim de um mês de preparo, super fresco, e o Murilo gravou e
resultado
ficou um material
lindo.
A gente passou rapidamente pela história de vocês, a gente sabe que essa história começou em casa, obviamente, vocês são irmãs, mas começou como exatamente?
Eu acho que começou, se for pensar no início, acho que começou na estrada. Só
Porque,
que na
Lúcia?
Estrada, nas nossas viagens pra praia,
na infância.
Na infância, nas férias, e aí a gente ia viajando com os nossos pais no carro e a gente atrás e...
Ouvindo música.
Aquelas viagens que criança cansa, né? Ai, já tá chegando. Aí a gente ia cantando, ouvindo música, fazia arranjo, ia ouvindo as histórias dos nossos pais, né? As histórias ligadas à música.
Eu me lembro, por ser a mais nova, eu me lembro muito das meninas abrindo a primeira e a segunda voz, né? E aí eu não tinha pra onde ir, eu queria aparecer também.
Ah.
E aí eu criava uma terceira voz, geralmente mais aguda.
Mas isso, então, Marina, vocês só tiveram consciência de primeira voz, segunda voz
depois,
né?
É, o
ali
estudo formal veio depois.
E aí como é que foi isso? O estudo formal e a profissionalização?
Eu comecei a estudar música com 14 anos, já com muita intenção, assim, estudei intensamente e rápido, fui rendendo no instrumento, que era o violão. E a gente até passou um pouco por um certo, no meu caso, por um travamento, assim, ao conhecer a teoria, né? De ficar sem saber se o que eu fazia era bom o suficiente ou não. Mas eu acho que o lado criativo de nós três juntas não me deixou ficar fechada nisso. Eu, individualmente, talvez tenha corrido esse risco.
Uhum.
Mas com a presença delas, a gente foi se arriscando. E a gente
Vocês
era
estudou
um...
violão, Flávia.
Violão.
E vocês vocês tocam
é
violão?
É dar um equilíbrio, eu acho, porque eu não fiz a formação inteira na música, eu fiz só cursos livres, né, na Fundação de Educação Artística.
Uhum.
E eu realmente, eu não quis enveredar pelo caminho muito da teoria,
formal,
porque
né?
eu senti que também tava me...
Você queria ficar
me
livre,
travando,
Mariana.
Então assim, uhum. é, e eu também tinha uma tendência já de querer conhecer o caminho da psicologia, então eu fui por essa parte, assim.
Você se formou em psicologia?
Isso, é. E aí acaba que eu acho que a gente tem esse equilíbrio, porque nós três somos muito intuitivas, mas a coisa da teoria, a gente tem sempre um respaldo, assim.
Uhum. Pois vocês tocam violão, flauta.
É, eu toco flauta.
Eu toco, na verdade...
Lúcia toca flauta.
Um pouquinho de piano, um pouquinho de violão, mais pra compor.
É, eu comecei a estudar no,
mesmo
na onda da
eu,
Flávia. A Flávia quis fazer... Na verdade, a Flávia queria fazer piano, porque o nosso avô tocava piano,
uhum.
mas não tinha um piano em casa. E aí tem os tios tocavam violão, então ela resolveu fazer violão. E aí, na fundação, tinha que passar pela flauta doce, a criança de
Sim.
12 anos. E aí, logo eu continuei, fui continuando. Com 17 anos, eu já estava dando aula de flauta doce lá. E aí, depois, quando eu fui fazer vestibular, que eu comecei a estudar flauta transversal. Mas, na época, eu não quis fazer o vestibular para música. E depois que eu fiz, um pouco
mais
para frente.
Nós passamos por isso. Apesar de já estar, assim, no jeito, daria para investir e fazer o vestibular. A gente teve medo. Olha, que doideira,
que
né?
loucura. Oh, Lúcia, e você acha que essa base instrumental ajudou vocês nessa criação dos arranjos? Porque os arranjos de vocês são extremamente criativos, né? A marca de vocês.
Eu acho que nossos arranjos são realmente da intuição.
São bem intuitivos.
E o que foi alimentando nossos arranjos foram os encontros que a gente foi tendo ao longo da vida.
Com
que
outros
foram,
músicos.
Com outros músicos. Né? O encontro com o Flávio Henrique, com a Marina Machado, no CD Aos Olhos de Guinhara.
Geraldo Viana, Fernando Brant.
Depois desse. Então, a gente foi incrementando. Desde pequeno, quando a gente brincava de criar programas de rádio, aí a gente fazia os arranjinhos. E de vez em quando a voz era um instrumento. Então, assim, a gente sempre teve essa ligação com a sonoridade do instrumento.
E o primeiro disco de vocês foi com músicas do Djavan, não é isso? Retratos
isso,
da Vida?
Isso.
Por que Djavan? Coisa de fã?
Coisa foi. De família também.
Coisa de fã, de
fã
família.
E de presente.
É, e aí eu
foi uma influência engraçadíssima.
Foi uma influência engraçada porque eu tinha acho que 15 anos e quis o songbook do Djavan.
Ah.
E eu ganhei de presente os uh-huh. dois volumes. E aí a gente mergulhou nesses songbooks.
A gente cantava ele
e aí
inteiro.
A gente, eu acho que foi um pouco daí
isso,
mesmo.
É, de tanto tocar.
De tanto que a gente cantou.
É, e foi com esse songbook, na época a gente ainda não tinha o Amaranto, né?
É.
A gente teve uma banda antes, eu e a Flávia, na juventude.
Como é que se chamava?
Chamava Flor de Cal.
Ah.
E essa foi também um caminho fundamental pra gente se firmar, acho que profissionalmente, foi ter amigos na juventude que também gostavam de música, que também estavam se enveredando por essa área. E aí, quando o Flor de Cal acabou, a gente tava lá já mergulhada no songbook do Djavan.
Foi um passo bem
E quando
rápido.
A gente resolveu fazer show às três, que aí a Marina já tava um pouquinho mais velha, a gente começou a pôr músicas do Djavan no show. E aí era lá no Mr. Beef. E aí tinha muita música do Djavan. E aí a gente começou assim, a ser reconhecida como
as meninas que cantam
Djavan. Aquelas meninas que
mal
cantam
Djavan. Mal sabiam eles, né? O quanto essas meninas cantariam depois, né? É. Vamos ouvir um trechinho desse
Sim,
disco? O que, que a gente pode ouvir?
Então pode Retrato ser. Da Vida.
Ótimo. É a aqui música que dá nome ao
disco.
O
nome tema.
E é
tema
do Dominguinhos e letra do Djavan.
Esse matagal sem fim, essa estrada, esse rio seco, essa dor que mora em mim, não descansa e nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo. Não quer saber de mim, eu vivendo da sua vida. Deus no céu e você aqui, a esperança quem há.
Esse deleite para os nossos ouvidos é o Trio Amaranto, que nos dá a alegria da presença aqui na Rádio Assembleia. Nós acabamos de ouvir, gente, uma música do primeiro disco de vocês, onde tudo começou, com músicas do Djavan, né?
Isso.
Vocês fizeram outras homenagens também em disco, né? Para muitos compositores.
Tem uma homenagem queridíssima que a gente já mencionou, que foi quando o Geraldo Viana nos convidou para interpretar músicas do Dorival Caymmi.
Uhum.
E ele, junto com o Fernando Brant, criaram canções para ornar, para conduzir uma viagem pelo repertório de Caymmi. Esse é um disco muito que a gente ama, é o disco Três Estações, essa homenagem que foi também um encontro de almas, né, ao vivo com o Fernando, e a gente teve o prazer de tocar, fazer esse show com
até
ele.
Até viajamos com ele.
Fomos a Portugal.
Lisboa, fizemos um show lá.
Que lindo! Vocês têm participações memoráveis em projetos musicais também, né? Eu vi belíssimo de vocês uma cantando a capela na Beatles Week, coisa maravilhosa, um tributo a George Harrison.
A gente namora esse repertório de Beatles, né? Sempre, desde a adolescência. Tinha, na época que a turma saía pra beber, a nossa turma saía pra
tocar Beatles.
Uhum. A gente se encontrava e ficava a noite inteira tocando. Então, o repertório dos quatro tá sempre no nosso, na nossa história.
A gente até tem um show com o Kiko Mitri, que chama Beatles e Belas Melodias. Que aí, o nosso sonho de gravar um CD de Beatles ainda não se concretizou. É. E a gente montou um show...
Mas tá aí o projeto.
Esse projeto existe. De vez em quando a gente faz esse show.
The fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Trio Amaranto cantando Beatles. Coisa linda, linda, linda. Mulheres, vamos falar dos outros discos de vocês. O que vocês foram amadurecendo, testando, experimentando ao longo da carreira?
Olha, eu acho que no do disco Aos Olhos de Guinhari, a gente já comentou Três Estações, para o CD brasileiro, a gente trabalhou as múltiplas possibilidades dos nossos encontros com artistas diferentes. O brasileiro é um disco composto por 26 músicos.
Uau.
Várias linguagens, músicos do Rio, de São Paulo, de Minas. E a gente estava curtindo essa coisa, como que a influência de quem nos acompanha contribui para o nosso trabalho. E aí depois, o Quarto Azul, que é um disco bem diferente do brasileiro, no sentido que aí a gente se fechou. Foi um momento em que a gente pôde mostrar mais coisas autorais ou de parceiros bem próximos, né? O meu marido, o marido da Marina, aquela coisa bem dentro de casa mesmo. O disco chama Quarto Azul, é o mais intimista que o Amaranto tem.
Uhum.
A gente já trabalhou, já esteve com tanta gente que isso acaba colorindo o trabalho, né?
E os caminhos, acaba que a gente não... Assim, a gente escolhe algumas coisas, mas quase sempre acho que a gente é escolhida, né? Os caminhos vão passando e a gente topa aquele caminho e aquilo enriquece a nossa vida.
E o que a gente pode ouvir para mostrar todos esses caminhos que o Amaranto trilhou?
Vamos de novo na canção tema, né? O Quarto Azul, que é uma parceria da Marina Ferraz com o Thiago Godoy.
você ouviu o Quarto Azul do Trio Amaranto, que nos dá a alegria de um bate-papo aqui com a gente. As irmãs Lúcia, Marina e Flávia Ferraz estão aqui no estúdio da Rádio Assembleia. Gente, como é que, quando é que vocês sentiram a necessidade de compor as próprias músicas?
Isso é desde sempre, até desde antes de ser Amaranto. Né? A gente tinha esse lado criativo de inventar música na brincadeira e não, às vezes, não consolidar aquilo. Tá brincando, tá criando uma música.
É, isso é mais das meninas, é. Mais a da Flávia e da Marina.
Mas brincar cantando uma música
mas
inventada,
a gente
tinha.
Eu tinha o lado criativo de ser cantora, de brincar ser cantora. É. Eu não tenho muito essa necessidade de...
É, o arranjo de voz e a composição misturam,
né?
Muito
sim.
No trabalho de vocês, né? Vocês compõem com a voz, com as experimentações que vocês fazem, né?
É, a música é apropriada, né?
Sim.
Mas a Marina que tem mais a alma de compositora, assim, que surge uma necessidade urgente de compor.
Como é que você compõe, Marina?
Sublimatória. Acho que eu já experimentei todos os tipos. Os estilos. Eu já compus cantando com a letra já e depois harmonizava com o instrumento. Já fiz ao mesmo tempo tudo junto. Já escrevi um poema e aquilo ali depois virou uma canção. Então, acho que eu já passei...
Já pus letra para
outros parceiros também. Tive a honra de parceiros como Murilo Antunes, que eu falo para ele até hoje, que uma grande generosidade, né? Assim, uma pessoa do tamanho dele, daquela carreira tão poeta, assim. Ele ter... Eu, menina, com 16 anos, ter falado, me dá uma melodia aí pra eu musicar. Então, eu acho que esse universo é muito instigante. E eu me lembro, assim, a primeira música aos 13 anos. Que eu me lembro. É, no violãozinho. Eu lembro do meu pai me criticar até.
eu também deve ter sido nessa faixa etária.
Eu acho que as únicas que eu fiz também foi, tipo, uns 16, 15 anos e joguei tudo fora.
Autocrítica severa.
Acho que eu não
aí depois ela compôs com a gente, né? Porque a gente tem umas parcerias triplas, que não são muitas, mas é justo num trabalho em que a gente se abre pra possibilidades, porque a gente tá dando a cara a tapa, né? A Marina nos botou na fogueira do teatro com a Menina dos Olhos Virados, né? Que foi a primeira peça que ela escreveu.
Como é que foi essa experiência de vocês no teatro?
Pois é, foi um susto, né? É, a gente já brinca inventando, atuando, né?
Uhum.
Mas nunca tinha pensado
em
fazer
isso. Eu acho que foi colocar as nossas brincadeiras de meninas no palco.
Entendi.
Assumir essa liberdade mesmo, criativa.
E com isso veio a liberdade para compor em trio. É. Porque a gente compõe mais separado do que junto. Então, é um processo mais individual. Mas para compor, para falar para a criança que tá ali com a gente compôs junto e fluiu super bem.
Como é o desafio de compor para criança?
Ah, eu acho que é muito gostoso. Assim, a gente... eu escrevi o livro já pensando que seria um espetáculo cênico que não precisasse de uma adaptação para dramaturgia mesmo.
Você escreveu o livro, lançou o livro e virou uma peça.
E a gente fez tudo junto, né? Eu escrevi tudo.
É, na verdade, tudo ao mesmo tempo agora.
Quando saiu, foi a peça. E aí, dois anos depois, o livro.
Entendi.
Mas o texto já estava pronto. Estava tudo pronto.
A peça
quase,
é quase
na íntegra,
o
livro
na íntegra.
E aí, algumas canções... Eu já tinha os espaços onde eu queria que inserisse as músicas. Algumas eu já tinha feito, outras só a letra e a gente compôs a melodia junto. Compor para criança, acho que é ter essa soltura mesmo da imaginação e falar de coisas boas, né?
E não subestimar, né, a criança.
Exatamente.
Os nossos shows sempre tinham crianças e ali na frente gostando e se interessando por coisas que a princípio poderiam ser muito difíceis, né? E não tem nada a ver, né?
Não é tanto assim,
não tem,
né?
Hoje tem um pensamento redutor à criança, como se ela fosse capaz de ouvir pouca coisa. Na verdade, é o ouvido mais aberto, muito mais aberto do que o nosso. Ele ainda não encaixou tudo num padrão. Então, ele tá captando o que ele ouve. Então, não tem limitação, assim, em termos de linguagem musical, limite nenhum.
A gente falou muito do trabalho de vocês como compositoras. A gente podia ouvir uma que seja significativa desse trabalho. O que, que vocês acham que é mais forte, mais emblemático do trabalho de vocês?
Ué, acho que agora eu até podia, então, dar essa guinada para o trabalho autoral da Marina, com o Thiago Godoy, né? Que muitas músicas que Marina compôs.
Acho que foi depois, a partir do Quarto Azul, que a gente já ouviu, que foi o CD mais caseiro. primeiro, assim, a princípio, que a gente gravou no estúdio com
home studio,
home studio do Thiago, e a gente fez as coisas mais dentro de casa mesmo, assim, entre a gente. Aí depois a Marina e o Titi fizeram um CD com outras canções dos dois, e aí esse CD chama Meio Fio, e recentissimamente o Titi fez um clipe que tá lá no YouTube, e esse clipe é da canção Meio Fio, que é a canção tema também do disco,
e é
a canção que a gente cantou, o Amaranto Todo participou.
É, e tem muito cara de Quarto Azul nesse caso, assim, é uma música que podia ter estado no disco, né?
É.
Então tem... Você falando dessa característica do modo de compor, essa representa bem.
Então vamos ouvir.
Pisar no meio fio, sentir falta de ar, correr atrás da bola, os dois pro mesmo lugar, chorar desavisado, pensar que posso voar. Correr um pouco o risco de não te desejar. Criança, correr bem perto do trem, fazendo toda a festa com fogo que nos faz bem.
Delícia de vozes são das irmãs do Trio Amaranto, Flávia, Lúcia e Marina Ferraz, as convidadas dessa edição do Músicos de Minas. Você ouviu aí, Meio Fio. Gente, vocês cativaram um público fiel aqui em Minas, né? Muitos shows lotados, muitos projetos. Imagino que vocês já tenham feito shows memoráveis e coisas memoráveis na carreira, mas tem aquela, assim, aquela lembrança que vocês...
Nossa,
eu acho que é difícil,
né?
O Platão do Palácio das Artes, pra mim, é muito memorável.
Não,
é um show que, não, porque é um show que a gente fez, acho que foi, é igual hoje falar do show que a gente fez no, na Sala Minas Gerais.
Sim.
Na época a gente tava assim, recém estourada,
tinha
a gente
4 anos
ganhado,
de carreira, né?
Tinha um público assim, que tava tocando muito na rádio, e aí a gente fez um show no Palácio das Artes, foi o nosso primeiro show solo, né? Que a gente já tinha participado de eventos no Palácio das Artes, mas a gente foi o primeiro show do Amaranto no Palácio das Artes. E aí a gente...
Foi quando?
Foi em 2003.
E depois repetiu em 2004. E nas duas vezes os ingressos esgotados.
É. E na época o Palácio das Artes tinha aquela placa que punha na entrada.
Na fachada. Isso denuncia a nossa idade, né? A gente coisa na fachada.
Aí a gente passava assim, gente, o placão tinha a nossa cara. Na...
Depois a gente custou jogar fora.
Já foi pra reciclar.
Com essa sensação de
então, aí
uau.
Por isso que a gente fala, você fala que a gente, né, anos de carreira, hoje a gente fala assim, será que a gente ainda tem tanto público assim? E a gente está no momento da carreira, que, né, aquele momento que já está estabilizado, e é diferente do momento de quando você é a novidade. Quando você é a novidade, todo mundo fala, ah, vocês que são as meninas. Aí hoje... Então, não tem isso tanto, né?
De mas ao mesmo tempo, tem uma carreira consolidada,
sim,
né?
E sempre tem gente nova, aí você fala assim...
Isso. Ah, é isso mesmo que eu ia falar. O público da música independente é assim, né? Sempre vai ter a surpresa, porque tem muita gente que não conhece.
Muita gente de
com certeza, ouvindo aí na rádio, assembleia, um tanto de gente vai estar assim... Gente, como que eu não conheço 21 anos de carreira?
Acho um pouco provável que não conheça vocês.
Sempre tem.
Será uma honra para nós mostrar
para
o público.
E para nós é uma alegria isso,
vocês.
Né?
Que mais que a gente pode ouvir, gente? Trazer vocês aqui e não ouvir música do Amaranto
é um
sacrilégio.
Será que a gente põe, então, um pedacinho do Aos Olhos de Guinhar?
Vamos ouvir ela, né? Inteira, então.
Pode ser Aos Olhos de Guinhar mesmo, do
que
Flávio.
Que é linda, né?
Linda essa música.
Balãozinho, tá ótimo.
Com então, a Marina Machado. E isso foi ao vivo também, um show ao vivo.
Lindo, lindo.
Aos Olhos de Guinhar é com letra do Murilo Antunes.
Foi bom.
Vamos ouvir. Olhos de Guinhar, do Trio Amaranto, as irmãs Flávia, Lúcia e Marina, nos dão a honra aqui de um bate-papo, uma prosa boa na Rádio Assembleia. Essa música está esgotada, aliás, né?
É, o CD, a gente tem alguns trabalhos que não foram reeditados, mas e nem tem muita perspectiva de edição. Porque
mas tem de show,
tá
né?
No Spotify, tá no... né? Hoje nós mudamos
a... Vocês estão nessas plataformas digitais.
Então, Os Olhos
todas.
De Guinhar tá na plataforma, nas plataformas digitais e não justifica mais fazer o disco físico. Embora a gente ainda opte por lançar fisicamente um disco, porque a gente precisa levar nas
como
rádios...
Como material de divulgação.
Como material. E para o público, o disco ainda funciona como um souvenir muito bacana, né? Bate um papo com a gente faz a dedicatória no disco, fica aquela
coisa... Vocês vendem
coisa,
nos shows.
Basicamente, embora o nosso site tenha loja, né? Possa ser vendido por ali, é infinitamente menor a procura pelo site do que quando a gente faz o show.
Esse disco é um dos discos que entraria para a história da música brasileira, eu acho, né? É um disco muito bonito.
As canções são lindas.
Também aquele ao vivo que a gente não acredita, né?
E com ele a gente teve, né? Foi um outro impulso para a carreira, porque foram críticas importantíssimas de... Na época que também ainda havia crítica musical nos jornais.
E que vocês ficavam esperando, que... né? O resultado
da crítica.
E foi uma
época que a gente foi para São Paulo, né? A gente começou a tocar um pouco mais.
Sescs e tal.
A gente pode fechar o programa com quem?
Agora... E aí, será que não põe, então, agora um com Geraldo Viana, já que a gente falou tanto dos encontros,
vamos maracangalha.
Né? É.
Né? Ou minha jangada vai
ser... Boa. Então, tá. Essa canção
da partida. Dorival Caymmi, a gente
com
o Fernando Brant. Homenageando Caymmi.
Lindo, vamos lá. Nós acabamos de ouvir Canção da Partida na voz do Trio Amaranto, essas mulheres maravilhosas que nos dão o prazer de um bate-papo aqui na Rádio Assembleia. Mulheres, para terminar, novos projetos, novas estradas.
Olha, a Marina vai falar dos novos projetos aqui, mas antes, a gente não pode perder a oportunidade, estando aqui nessa casa, das pessoas que nos representam, que legitimam os nossos discursos. A gente quer ressaltar a importância das políticas culturais que estão, infelizmente, tão esquecidas no Brasil. Então, essa é uma parte pesada, assim, infelizmente, mas eu acho que não dá para não falar que o Amaranto hoje passa, assim como todos os outros artistas, o pior momento de todas as carreiras. Eu acho que todo mundo está enfrentando isso. E a gente, então, chama a responsabilidade ao legislador que aqui está, né? Que, então, que lutem por nós, não pelo artista, mas pela sociedade brasileira, que não pode perder sua cultura tão rica, mais rica do que culturas aí de tantos lugares do mundo, né? Então, assim, é um momento grave que a gente precisa ressaltar, que a gente está enfrentando com cabeça erguida, fazendo nossos projetos, inclusive esse que a Marina vai dizer, né?
Meio na cara e na coragem e com a força do público, né?
Agora, com a parceria
ajuda
de quem
do
se interessa pela cultura,
porque
o povo
realmente
brasileiro.
A cultura está muito de lado. Eu acho que a gente ainda sobrevive graças ao desejo de todo mundo, né?
E o que faz a gente continuar muito é o retorno mesmo do público, né?
Isso.
Mas a Menina dos Olhos Virados, a gente teve um retorno tão maravilhoso dos pais, como foi esse reflexo nos filhos, assim. E é tão maravilhoso receber isso dos professores, das crianças, ver que o valor artístico ele também ensina, né? Que isso me deu força para a nova história, que é o Menino das 100 Palavras. E eu observo que tem... É uma característica minha, talvez pela minha formação com a psicologia, que traz questões muito importantes. E o Menino das 100 Palavras vem aí para trazer para as crianças, para mostrar um pouquinho da linguagem dos sinais, que existe uma outra linguagem.
Da força da rádio.
Da força da rádio, da importância da comunicação, do diálogo entre os pais.
E vai seguir o mesmo caminho, Marina? De teatro,
sim, um pouquinho diferente, porque a história... Tá pronta, só que agora com a Daniele Braga, que também trabalha com rádio aí, né, com a força da locução. E agora a gente tá junto porque a gente tem um grupo, Dama, de teatro. E aí a gente agora tá fazendo uma adaptação desse livro para teatro, com a participação do Thiago Correia, que é um músico também sensacional. E ele topou esse percurso também no palco.
Que
ele
ótimo.
Vai estar em cena também com a gente.
Que ótimo. Lúcia, Marina, Flávia, muitíssimo obrigada pela presença aqui na Rádio Assembleia.
Muito obrigada. Aqui.
Parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês realizam. Pela música mineira, pela música brasileira. Nós somos muito agradecidos por isso. Obrigada pelo recado, super necessário.
Obrigada a vocês por abrir esse espaço também, né? Abrirem essa...
Mais
sucesso.
Obrigada.
Sucesso para vocês. Esse foi mais um programa Músicos de Minas, que também está na nossa página, lmg.gov.br/rádio, e em vários aplicativos, Spotify, Rádio Tube, só procurar por Rádio Assembleia LMG, que você encontra esse programa e outros conteúdos bacanas produzidos pela Rádio Assembleia. Com trabalhos técnicos de Elson Neto, eu sou Graziele Mendes e te encontro na próxima edição.
Você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas. Rádio Assembleia, fácil conectar, boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.